Atos capítulo 4, do verso 23 ao verso 31. Convido você para que se coloque em pé. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz. E a nossa oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações através da mesma. Nós nos colocamos diante do Senhor, na dependência do teu Espírito, e nós oramos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. O que fazer diante das aflições? Em algum momento da sua vida, você já passou por um momento de aflições? É possível que você tenha entrado aqui nessa noite passando por algum momento de aflição. Problemas com os filhos. Talvez você esteja passando um problema com o filho. Talvez seja um problema no seu casamento. Talvez seja um problema profissional. Pode ser que você está enfrentando um problema profissional, uma crise na sua vida profissional. Pode ser um problema de saúde. Às vezes nós nos deparamos com um problema de saúde. Quantas vezes já me deparei com pessoas que, pastor, até então não tinha problema nenhum de saúde, mas de repente fui ao médico, fiz alguns exames e o diagnóstico está aqui. O diagnóstico não é bom. E você começa a enfrentar aflições na sua vida, lutas. E nós, meus queridos, nós não estamos isentos das lutas, das aflições dessa vida. Não existe uma lei de Deus que diz: você, ao aceitar Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, você não vai sofrer mais. Essa mensagem que é pregada nos dias de hoje, que se você vier a Cristo, você não vai ter problemas de saúde, você não vai ter problemas financeiros. Essa mensagem não é uma mensagem bíblica. Não é a mensagem do Evangelho de Jesus. Nós estamos diante de um texto onde o contexto nos diz que após um homem ser curado, depois de 40 anos sofrendo, aquele homem foi curado por Pedro e João. As pessoas se voltaram para Pedro e João. Pedro diz: olha, não olhe para nós. Quem operou esse milagre foi o Jesus que vocês mataram. Vocês estão achando que eu operei o milagre, mas não foi eu, não foi João. Mas foi o Cristo que vocês mataram. Ele operou esse milagre. E o Cristo que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Deus o glorificou. Foi no nome, no poder de Jesus, que esse homem está curado diante de vocês. Diante desse sermão de Pedro, as autoridades do templo se voltaram contra eles. Eles passaram uma noite preso. No dia seguinte, eles foram interrogados novamente a respeito do nome de Jesus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aquela pregação da mensagem de que Jesus havia ressuscitado era uma ameaça para eles. E mais uma vez, Pedro reafirma: o Cristo que vocês mataram, Deus tinha planejado enviá-lo. Ele é ungido de Deus. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Deus o glorificou. Foi em nome dele que nós operamos este milagre. Esse homem está em pé aqui diante de vocês. Ele está em pé porque o poder do Cristo ressuscitado o curou. E eles não podiam fazer nada contra Pedro e João. E diante da ameaça da multidão, eles disseram o seguinte: vocês podem ir, mas vocês não podem pregar mais. Eles ameaçaram a Pedro e a João. Ameaçaram de morte. Havia uma ameaça. E não era uma ameaça qualquer. Era uma ameaça do Sinédrio. Vocês podem ir, mas vocês não podem mais pregar este nome. E o que fazer diante das aflições da vida? O que você faz quando enfrenta ameaças? Seja elas físicas, emocionais. Ameaças de acordo com as circunstâncias da vida. Aqui os inimigos que se apresentam eram o Sinédrio. Mas nós temos inimigos, meus queridos. Nós temos batalhas no dia a dia de nossa vida. Nós lutamos contra o próprio desejo da nossa carne. Eu e você somos pecadores. Nós lutamos contra o mundo, o sistema do mundo. E nós lutamos contra o inimigo das nossas almas. A carne, o mundo e o diabo. Somos ameaçados no dia a dia de nossas vidas. Mas quando você passa por aflições, o que você faz? O que fazer diante das aflições da vida? O que fizeram Pedro e João? E o texto nos diz exatamente o que eles fizeram. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto: quando você estiver diante das aflições da vida, busque a comunhão dos irmãos em Cristo. Eles saíram diante das autoridades e foram diretamente para a igreja. E contaram tudo. Contaram que o homem foi curado. Eles contaram que o Sinédrio havia prendido, que o Sinédrio havia ameaçados de morte. Eles contaram tudo o que havia acontecido. Quando você passa por momentos de aflições, a quem você recorre? É interessante que muitas pessoas, quando enfrentam problemas na sua vida, elas fazem o caminho ao contrário, elas se distanciam da comunhão. Quero dizer a você que não existe lugar mais seguro para você estar do que estar na presença de Deus, mas na presença do povo de Deus. Você não pode ir sozinho. Deus planejou a igreja para que nós estivéssemos juntos. É nos momentos de aflição, de aflições, que eu preciso da amizade, que eu preciso das orações dos meus irmãos. Mas o inimigo coloca no coração das pessoas para que eles se afastem, para que eles se distanciem. Eles voltaram, relataram as dificuldades que enfrentaram, mas eles buscaram a igreja. É a comunhão, meus irmãos. Nos momentos difíceis da vida, busque comunhão. Busque a presença dos seus irmãos em Cristo. É o lugar mais seguro para nós estarmos. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas fazem o contrário. Nos momentos difíceis, se distanciam da presença do povo de Deus. Gosto muito do Salmo 133, porque diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o salmista diz que a união é como óleo precioso. A função do óleo é terapêutica, cura. É como o orvalho de Hermon. O orvalho é restaurador. No momento que você estiver em crise, emocionais, busque a presença da igreja. Deus vai restaurar a alegria no seu coração. E o salmista diz que ali, na comunhão, Deus ordena a bênção. É aqui juntos que Deus vai abençoá-lo. É o lugar da bênção. É quando nós estamos juntos na presença de Deus. Igreja. Deus planejou a igreja para que você não estivesse só nos momentos de aflições da sua vida. O que fazer diante das aflições? Busque o Deus soberano em oração. Quando chegou o tempo, eles levantaram a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. É buscar um Deus soberano. Você já parou para pensar a respeito da soberania de Deus? Há uma frase que diz que muitas vezes nós olhamos para o nosso problema e esquecemos de olhar para o nosso Deus. Soberania. Nos traz a ideia de um Deus que tem controle de todas as coisas. Essa semana eu estive refletindo a respeito desse tema da soberania de Deus. Como nós temos dificuldade de entendermos a soberania de Deus. E para ilustrar como que Deus é soberano, quando eles oram, eles falam da criação. Não é um Deus qualquer, é um Deus criador. Um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Um Deus que tem domínio sobre os problemas que você está enfrentando. O livro de Jó, ele narra a experiência de sofrimento de um homem. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, ele perdeu a sua saúde, ele ainda tinha 4 amigos para ficar ali infernizando a sua vida, querendo acusá-lo. E no final do livro de Jó, Jó começa a entrar em crise. Ele começa a questionar a soberania de Deus sobre tanto sofrimento que ele enfrenta. E de repente Deus vem a Jó e diz: Jó, quem é você para questionar o soberano Deus? Jó, quem criou todas as coisas, Jó? Quem colocou o limite no mar? E Deus começa a fazer várias perguntas a Jó, e Jó não tem resposta, para que ele entendesse que Deus é soberano sobre nossas vidas. Quando você estiver enfrentando lutas, lembre-se que é um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Outra passagem da Bíblia que eu gosto é lá de Daniel capítulo 4, quando o poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor, homem orgulhoso: eu sou todo poderoso, eu construí esse reino para minha glória, para minha majestade, E Daniel tinha dito que Deus iria tirar o trono dele. O profeta de Deus já tinha dito, ó, Nabucodonosor, Deus revelou que você vai perder esse trono. Mas naquele momento que Nabucodonosor está exaltando as suas obras, as obras da sua mão, ele entendia que ele tinha um controle de todas as coisas, ele era o homem mais poderoso da terra. Deus se manifesta e diz, Nabucodonosor, eu sou o soberano e eu vou tirar de você o reinado. E Nabucodonosor perdeu a consciência e ele foi viver entre os animais. E Deus disse, eu exalto a quem eu quero. Eu tenho domínio sobre a sua vida, sobre todas as coisas. E há momentos na nossa história que implicam no projeto de Deus passarmos por sofrimentos, por enfermidades, e isso é difícil nós entendermos. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu tenho o controle de todas as coisas. Eu exalto quem eu quero, porque vocês estão nas minhas mãos. Eu tenho o controle de todas as coisas. Quando eles estão orando, eles sabiam que a perseguição era terrível, mas eles tinham consciência de que o Deus Criador, o Deus que se revelou a eles, o Deus que tinha planejado a morte de Jesus por amor a nós, era o Deus que estava no controle de todas as coisas. Charles Swindoll escreveu um livro sobre o mistério da vontade de Deus. E esse autor, que tem inúmeras obras, ele afirma que esta obra foi a obra mais difícil que ele escreveu. Como compreender a soberania de Deus? O apóstolo Paulo diz em Romanos que é impossível a minha mente finita eu compreender a mente de um Deus soberano, desse Deus todo-poderoso. Não tem como compreender. Quando eu estiver passando momentos difíceis na minha vida, seja na minha família, com as minhas filhas, quando você estiver enfrentando uma luta pessoal, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Há coisas que nós não compreendemos, por que eu estou sendo perseguido? Eu estou pregando o evangelho, eu sou pastor, e por que pessoas se levantam contra mim? Não tento compreender. Deus vai dizer, não tente compreender isso. Simplesmente descanse no meu poder e continue. Não tente compreender, porque eu estou no controle de todas as coisas. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho as suas vidas nas minhas mãos. E há momentos que é necessário você passar pelo vale. Há momentos que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Mas não tenha medo, Deus está no controle. E quando eles oram, essa oração, eles têm consciência de que aquele sofrimento, aquela perseguição, fazia parte do projeto de Deus. Talvez você fale, pastor, mas não entendo isso. Mas o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, no final, vai contribuir para o bem, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, ele diz que dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Deus é soberano, meus irmãos. Todas as coisas estão no plano dele determinado. Você pode achar assim, eu tenho o controle, eu sou todo poderoso, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu não quero saber de Deus. Deus faz isso, tira a sua vida. Ele tem poder para tirar os seus bens. É isso que ele fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor, eu tiro a sua consciência para que você saiba que eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. E meus irmãos, quando as coisas estão difíceis para nós, eu preciso buscar esse Deus que está no controle de todas as coisas. O Deus que está no controle do Sinédrio. Eles sabiam que Deus estava no controle do Sinédrio quando condenaram a Jesus. Quando eles deram aquela sentença de morte a Jesus, Deus estava no controle. Era projeto de Deus. Deus não perdeu o controle. Ele continua dirigindo. Ele criou e sustenta todas as coisas. O que fazer diante das aflições? Busque poder para enfrentar as aflições. Interessante que eles não pedem a Deus para que livre-os das aflições. Mas que Deus olhe para as aflições que eles estão enfrentando. Meus irmãos, nós entendemos que quando convertemos, a conversão é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E se você é crente em Jesus, significa que você um dia arrependeu de seus pecados e aceitou Jesus Cristo como Salvador, e o Espírito Santo veio para estar em você. E quando eu anulo a minha vontade, o Espírito de Deus me conduz, me dirige, porque Ele é Deus e a vontade de Deus se realiza na minha vida, o Espírito, os frutos do Espírito brotam na minha vida. Mas há momentos na vida que eu preciso de dons espirituais. Eu preciso de um revestimento do poder de Deus para enfrentar situações difíceis da vida. Quando eles estão pedindo capacitação, eles estão dizendo: Senhor, o Senhor dirige a minha vida, mas eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. É aquele momento que você sente frágil e que você sabe que precisa de uma renovação das suas forças. Você sabe que precisa de forças para enfrentar, para ter paciência, para esperar em Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós não queremos esperar num Deus soberano? Se eu quero pedir força para enfrentar as lutas, é porque eu sei que Deus está no controle. E há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que há tempo determinado pelo Senhor para todas as coisas. Há momentos de plantar, há momentos de colher, mas há momentos também que nós perdemos a colheita. Há momentos difíceis na vida. E há momentos que nós pensamos em desistir. Quantas pessoas abandonam a igreja? Diante das dificuldades da vida, abandonam a comunhão, abandonam a obra. Não querem continuar, desisto. Mas, meus queridos, eles sabiam que precisavam enfrentar o Sinédrio. E ao longo da história da igreja, ao longo da história de Atos, vocês vão perceber que alguns deles perderam a vida. Eles perderam a vida. Mas eles não desistiram, eles continuaram enfrentando. Eles não vão desistir de enfrentar as lutas, as dificuldades. Eles vão em frente. Eles sabem que Deus está no controle de todas as coisas. E não é diferente comigo e com você. Nós não estamos isentos das lutas, das dificuldades da vida. Enfrentamos enfermidades, problemas na família, com os filhos, no trabalho, na sociedade em que nós vivemos. E há momentos que você pensa em desistir, as suas forças não são suficientes. É nessa hora que você precisa clamar ao Senhor para que renove as suas forças, porque você continua esperando nele. Como o profeta Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas eu preciso esperar em Deus, no Deus soberano, saber que Ele está cumprindo um propósito, e esse propósito que Ele está cumprindo, muitas das vezes implica em eu passar por algumas dificuldades na vida, lutas na vida. Ah, meus irmãos, quanto eu refleti essa semana, das lutas, das dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa existência, para fazermos a vontade de Deus. Quantas vezes você se questiona: Senhor, eu faço o que é certo e as pessoas dizem que é errado. Eu faço por amor ao Senhor e as pessoas não compreendem. Mas diz: espere em mim, há tempo para todas as coisas. Vai renovando as suas forças, vai em frente. E eu e você passamos por isso. Mas quando lemos a palavra e nós encontramos que os servos de Deus no passado passaram pelas mesmas experiências, e eles venceram, esperaram, Deus deu força, Deus vai fortalecê-lo, e você vai prosseguir. O que fazer diante das aflições? Busque poder para obedecer à vontade de Deus. É muito interessante. eles queriam cumprir a missão que eles receberam do Senhor. Eles tinham recebido uma missão muito clara, de anunciar uma mensagem. A mensagem é esta: Cristo morreu por você. Cristo foi feito pecador. Ele não tinha pecado. Ele era justo, ungido de Deus. Ele era Deus. Ele se fez pecado por você. Ele morreu em uma cruz pelos seus pecados. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E a sua ressurreição é a prova de que verdadeiramente ele é filho de Deus, o Salvador. Deus o glorificou. E Deus derramou o seu Espírito para estar trabalhando em nós e através de nós. Você precisa se arrepender de seus pecados. Esta era a mensagem. Eles tinham que pregar essa mensagem. Eles tinham que pregar esta palavra. Senhor, nos dê poder, capacita-nos para que nós continuemos a pregar, mesmo diante da ameaça. E meus irmãos, eu e você, nós não podemos desistir diante das lutas, das dificuldades da vida. Talvez você chegue em casa e vai falar para o seu pai, ou para a sua mãe, ou você, pai, vai falar para os seus filhos e eles vão rir de você. Vão zombar de você, que mensagem é essa? Nós não queremos saber dessa mensagem. Talvez você chegue no trabalho e vai falar para alguém e as pessoas vão rir de você. Na escola, a mesma coisa. É nesse momento que eu preciso de revestimento de Deus para prosseguir falando. Dizendo, não, é verdade, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E esse poder de Deus que vai convencê-los, você não convence as pessoas. É esse poder transformador que vai tocar o coração das pessoas. É esse poder que dá força a você, coragem a você para prosseguir. É o mesmo poder que levantou Jesus Cristo do túmulo. É o mesmo poder que vai tocar os corações das pessoas. E eu não posso ter medo. Mas há momentos que eu preciso pedir ao Senhor que venha de novo. Senhor, eu sei que o Teu Espírito está em mim, mas eu preciso de uma manifestação do Senhor na minha vida. Eu preciso de uma renovação, Senhor, das minhas forças. Eu não posso desistir. E, meus queridos, pregar o Evangelho não é algo fácil. Não é o fato de estar aqui à frente, mas pregar para uma pessoa e dizer a ela, olha, Jesus Cristo ama você. Ele morreu em uma cruz pelos seus pecados. E eu estou apresentando a você esse Cristo que transformou a minha vida. Quantas pessoas têm medo? Medo da rejeição. Mas quantas pessoas, diante das lutas da vida, das enfermidades, dos problemas, elas desanimam. Mas, meus irmãos, quando você estiver passando uma dificuldade na sua vida, seja ela qual for, peça ao Senhor que use essa sua adversidade para a glória dEle. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu sei que eu estou passando hoje um momento difícil na minha vida. Muito difícil. Às vezes é um problema com o próprio filho. Mas você sabe que Deus pode transformar aquilo para a glória dEle. E você vai pedir ao Senhor força para você continuar. Pode ser no seu casamento. Talvez você tenha lutado anos e anos, mas pastor, não tenho resultado nenhum. Mas coloque diante de Deus, Senhor, eu quero que o Senhor use esse meu problema para a Tua glória. O apóstolo Paulo diz que Deus trabalha em todas as coisas. E no final, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e vão resultar em glórias para o nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a visão bíblica. Mas, Senhor, que eu preciso de forças em algum momento na minha história. Porque é um momento que eu não acredito nisso. Pastor, está tão distante. Quantas vezes a gente luta com essas verdades da palavra de Deus e parece que elas não são as minhas verdades. Ela é a verdade do outro. Porque eu preciso que Deus me fortaleça, Senhor. Que o Espírito de Deus venha e toque meu coração e diz, não, não desista, continue. Porque Deus tem um projeto maior na sua vida. E essas coisas que estão te acontecendo, no futuro você vai olhar e vai glorificar o meu nome. É o pedido deles. Nós não vamos desistir de pregar, nós vamos continuar pregando, mas capacita-nos o Senhor para enfrentarmos esse sinédrio. Eles querem nos matar, nos ameaçaram, mas nós não podemos deixar de anunciar esta mensagem. Então, meus queridos, há momentos na vida, como nós cantamos uma canção, que nós pensamos em olhar para trás. E é nesses momentos que nós precisamos da igreja. Os irmãos não imaginam o poder de uma igreja que ora. Quando nós chegamos aqui e falamos, meus irmãos, orem por mim. Quando eu chego aqui e digo, meus irmãos, nós concordamos. Estava ouvindo recentemente o Dr. Shedd, teólogo batista, e ele falava algo numa mensagem muito interessante, que serve para a nossa reflexão a respeito das nossas orações públicas. E ele afirmava que nós perdemos o poder da igreja que ora, porque muitas vezes eu estou aqui orando, e a oração é quando eu falo aqui algo e você diz amém, eu concordo. Você pode verbalizar alto, você pode falar no coração, mas eu estou atento, eu concordo com esta palavra. Eu concordo com esse pedido. Senhor, nós nos unimos para pedirmos ao Senhor. É momento de nós orarmos juntos. E oramos junto quando estamos aqui, publicamente, quando convidamos o irmão para vir aqui. Ele, quando ele está orando com a congregação. E você participa da oração dizendo, esse pedido é o meu pedido, é o meu desejo. Se uma pessoa chega aqui, eu quero que olhe pela enfermidade de uma pessoa. Eu digo, Senhor, para a tua glória, se for da tua vontade, restaura a saúde, você diz, amém, eu desejo isso, Senhor, eu me uno a esse pedido. Nós sabemos que a vontade soberana de Deus, quando Jesus vai orar no Getsêmani, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mas, meus irmãos, nós precisamos orar juntos, orarmos juntos. Quando você estiver enfrentando uma situação na vida, vem, traga para a igreja. Coloque a igreja, meus irmãos, olhem por mim, lembre-se de mim, eu preciso de vocês. Lembre-se do Deus soberano. Deus conhece você, Deus sabe da sua dor, Deus sabe dos seus problemas. Talvez há coisas que acontecem com você que nem o seu esposo ou a sua esposa sabe. Às vezes nós enfrentamos algumas lutas que a gente não compartilha nem com o cônjuge. São coisas interiores. E às vezes você entrou aqui nessa noite sofrendo alguma situação na sua vida que ninguém sabe, mas Deus sabe. Mas saiba que Deus soberano está no controle não somente desses problemas, como Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da história. Há uma vontade soberana de Deus maior do que a minha vida. É a vontade soberana de Deus. Deus vai cumprir os seus propósitos. Queira você ou não, Deus vai cumprir os seus propósitos, os seus desígnios, aquilo que Ele planejou para a minha vida, vai acontecer. Deus é soberano. Eu não mudo essa soberania de Deus na minha vida. Mas eu procuro me adaptar a ela e dizer, Senhor, eu me submeto à Tua vontade. Porque o segredo é quando eu tenho essa consciência de dizer, Senhor, eu tenho medo muitas vezes, mas eu quero me submeter à Tua vontade. Eu sei que o Senhor é soberano sobre a minha vida e eu estou aqui. E humildemente eu me coloco debaixo da tua soberania. O Senhor vai realizar, mas eu aceito, eu me encaixo, eu admito que o Senhor é soberano. E eu quero apenas que o Senhor me dê forças para caminhar, para enfrentar as dificuldades, as lutas que eu enfrento no dia a dia da minha vida, seja ela qual for, ou os próprios projetos que Deus tem para você. Mas o meu desejo, Senhor, o meu desejo é fazer a tua vontade. O meu desejo não é fazer a minha vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Por que que você está aqui nessa noite? Por que que você existe? Qual o propósito da sua existência? Se não for para adorar a Deus, para servi-lo, por que que você nasceu? Por que que Deus deu vida a você, saúde, inteligência, se não for para adorá-lo, para servi-lo, para viver para a glória dele? Ou você quer viver para a sua própria glória? Não, eu quero viver para os meus negócios, para o meu dinheiro. Qual é o projeto de vida que você tem? Não, pastor, eu vivo para a minha família, não quero saber de projeto de Deus, eu não quero viver para a glória de Deus, eu não quero saber de servir a Deus. Mas Deus continua soberano sobre a sua vida. Eu quero aconselhar você a se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para a tua glória, porque tu és soberano sobre a minha vida e o Senhor me criou para o louvor da sua glória. O Senhor tem prazer na minha vida, desde que eu viva para a glória do teu nome. O que eles estão dizendo aqui é exatamente isso: Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê capacidade para continuarmos pregando esta palavra. Nós queremos viver, Senhor, para a glória do teu nome. Então, meus queridos, o texto nos diz que depois deles orarem, Deus se manifestou de uma forma sobrenatural. O lugar em que eles estavam reunidos tremeu. E mais uma vez eles foram visitados pelo Espírito. E eles saíram dali anunciando corajosamente a palavra de Deus. Presta atenção, houve uma manifestação sobrenatural. Não precisa haver nenhuma manifestação sobrenatural nesse tempo. Não precisa. O que precisa é que você, nessa noite, se quebrante. Que você se curva diante desse Deus. Que você se coloque diante dele nessa noite, dizendo: Senhor, eu reconheço que tu és soberano sobre a minha vida. E eu me submeto totalmente à tua vontade soberana. Se tu és soberano, eu me submeto à tua vontade soberana. E eu quero sair daqui nessa noite, Senhor, para fazer a tua vontade. Quero sair daqui nessa noite para viver para a tua glória. O que eu peço ao Senhor é que o Senhor me dê forças para enfrentar as aflições da minha vida. Eu não sei quais são as suas aflições, quais são as suas lutas, quais são os seus temores, mas se você se submeter à soberania de Deus, Ele vai fortalecê-lo, Ele vai renovar as suas forças para que você continue vivendo para a glória dEle. Ele vai dar forças a você, para você vencer as lutas, as aflições da sua vida. E eu vou fazer um convite a você nessa noite, para você curvar a sua cabeça. Essa atitude é uma atitude de submissão a um Deus que é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. E fechar os seus olhos e falar com Deus, diante daquilo que você ouviu da palavra dEle. Um Deus que é soberano, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. E esse Deus que eu estou convidando a você nessa noite a se colocar diante dele. Ele disse a Nabucodonosor: tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Até que você admita que o Altíssimo, o Soberano, tem domínio sobre todas as coisas, sobre os reinos e sobre a sua vida. Meu desejo nessa noite é que você fale com Deus colocando a sua vida, pedindo a Ele que dê a você forças, autoridade, para você enfrentar as lutas, as aflições dessa vida. Mas porque você quer viver para a glória e para a honra do nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença. Tu és um Deus soberano. um Deus que domina, que reina sobre todas as coisas, sobre nossas vidas. E nós estamos aqui reunidos nessa noite, reconhecendo a Tua soberania sobre nossas vidas. Nós que aqui estamos, nós reconhecemos, ó Deus, que Tu és soberano, e nós nos submetemos à Tua autoridade, à Tua soberania. Nós pedimos ao Senhor forças, que o Senhor renove, ó Deus, as nossas forças nessa noite, para prosseguirmos, ó Deus, realizando a Tua vontade, vivendo para a glória e para a honra do Teu nome. Nós intercedemos por pessoas que sofrem aqui nessa noite, pessoas que enfrentam aflições, perseguições por causa do Teu nome, talvez em casa, no trabalho, na escola. Ó Deus, problemas de saúde, pessoas que estão aflitas, ó Deus, algumas vezes não compreendendo o porquê, mas nós nunca vamos compreender, mas o Senhor reina sobre nossas vidas, e o Senhor tem controle de todas as coisas. O nosso desejo é que essas lutas, essas aflições contribuam para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que todas as coisas, no final, contribuem para o Teu bem. Mas às vezes, ó Deus, nós admitimos que nós duvidamos. Mas nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, e pedimos ao Senhor agora, que o Senhor renove essas verdades. Que saiamos daqui, ó Deus, com essas verdades como minha verdade, como a verdade de cada um dos Teus servos aqui nessa noite. Nós intercedemos por eles, e nós o adoramos, e nós o fazemos, confiados no nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé, nós vamos cantar uma canção que nos fala profundamente ao coração. E faça dessa oração, dessa canção, a sua oração, porque ela fala da soberania do nosso Deus.
Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Feche seus olhos, inclina sua cabeça mais uma vez. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a Igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.